Um povo num lugar, 23 a 26 de setembro de 2021. Paradoxo, poder e a vida cruciforme. 2 Coríntios 10. Se você está com uma Bíblia ou se você quiser pegar uma na sua frente, eu gostaria que você abrisse a 2 Coríntios 10. Enquanto você está fazendo isso, deixe-me lembrá-lo de que estamos em uma série chamada Um Povo no Lugar, estamos olhando para algumas cartas que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Corinto. Essa era uma cidade selvagem, era uma cultura maluca. E é aqui, neste lugar bagunçado, que o evangelho ganha força nas vidas das pessoas. E eu acho que é uma observação importante. Veja, eu acho que para muitos de nós, quando visualizarmos um ambiente ideal para crescer em evangelho, imaginamos um lugar imaculado e limpo. Nós o imaginamos como um laboratório limpo, esterilizado e puro. Como se a fé crescesse em uma pequena placa de Petri perfeita. Mas disso não é o caso. Quando morávamos na cidade de Nova York, viajamos para todos os lugares pelo metrô. E se você já andou de metrô em Nova York, então viu como é corajoso e pode ser bem sujo. Bem, um dia estamos descendo as escadas para uma estação que eu classificaria como média no medidor de sujeira, e eu olho para baixo e uma das minhas garotas está lambendo o corrimão. Fiquei chocado e enojado. E imediatamente ansioso, por quem sabe o que estava passando naquele corrimão. Mas aqui está o que aconteceu não apenas com ela, mas com toda a nossa família. Depois de um curto tempo morando lá, estando naquele ambiente, ficamos de ficar doente. Deixamos de ficar doente. Por quê? Porque nosso sistema imunológico ficou mais forte por meio do ambiente em que se encontrava. Então, embora possamos pensar que o Evangelho cresce melhor em um ambiente estéril, ele na verdade cresce forte em um ambiente rigoroso, na complexidade, na bagunça. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja em Corinto e os ajudando a forjar sua fé neste lugar. Contudo, ao longo do caminho, ele diz algumas coisas que são contra-intuitivas. Foi contra-intuitivo para eles e é contra-intuitivo para nós, aqui e hoje. O que significa que corremos o risco de fazer algo perigoso. Fui lembrado essa semana de algo que Thomas Jefferson fez uma vez. Em algum momento do ano de 1820, ele foi a uma estante de livros e pegou uma Bíblia, uma tesoura e uma fita. Perturbado com o que viu na religião de sua época, ele sentiu que poderia melhorar os evangelhos. Então, com essas tesouras e um pouco de cola, ele meticulosamente começou a cortar seções do evangelho e colá-los juntos em uma coisa nova que ele chamou de A Vida e a Moral de Jesus de Nazaré. Ele removeu todos os milagres por Jesus, cogremensum ao sobrenatural, seções dos evangelhos que continham relatos de ressurreição e as passagens que retrataram Jesus como divino. Então ele diz o seguinte: eu realizei essa operação para meu próprio uso, cortando versículo por versículo do livro impresso e organizando o assunto que é evidentemente seu e que é tão facilmente distinguíveis como diamantes em um monturo. O resultado é um oitavo de 46 páginas de puros e doutrinas pouco sofisticadas. Thomas Jefferson. Agora você pode estar sentado aqui dizendo o que eu digo. O que é? Como ele tem a audácia de fazer isso? Que arrogância! Mas não demorou muito para eu perceber que o que Jefferson fez fisicamente, eu tenho feito muitas vezes inconscientemente. Não escolhemos, às vezes, ignorar seções das Escrituras das quais não gostamos e focar naquilo que gostamos? Não existe a tentação de usar a Bíblia para validar o que já acreditamos em vez de deixá-lo renovar como pensamos, ou reformar quem somos, ou redimir como nós vivemos? Nesse sentido, Tim Keller diz: se o seu Deus nunca discorda de você, você pode estar apenas adorando uma versão idealizada de si mesmo. Timothy Keller. Você lê a Bíblia, você lê Jesus e permite seu coração ou seu pensamento ou sua vida ser mudada pelo que você vê ou lê? Isso é particularmente importante quando olhamos para algo que Paulo diz repetidamente, algo que ele modela repetidamente, ou seja, completamente ao contrário do que vivemos e ouvimos em nossa cultura. Então vamos mergulhar em 2 Coríntios 10. Vou ler alguns versículos aqui, o capítulo 11, 12, e então vamos desempacotar juntos. Eu, Paulo, suplico-lhe pela mansidão de Cristo, eu que sou humilde quando estiver cara a cara com você, mas ousado para com você quando eu estiver fora. Eu imploro que, quando estou presente, possa não ter que mostrar ousadia com a confiança com que conto, mostrando contra alguns que suspeitam que andamos seguindo a carne. Então, pausa. Paulo está falando sobre mansidão e sobre a humildade e ousadia, certo? Agora vamos em frente. 2 Coríntios 10, 17 e 18. Que aquele que se vangloria, glorie-se no Senhor, pois não é aquele que recomenda ele mesmo que é aprovado, mas aquele a quem o Senhor recomenda. E então, se você abrir o capítulo 11, verá o seguinte, 2 Coríntios 11, 30. Se devo gloriar-me, gloriar-me-ei nas coisas que mostram a minha fraqueza. Então, no capítulo 12, lemos isto. 2 Coríntios 12, 9 a 10. Portanto, vou me gabar ainda mais alegremente de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo pode descansar sobre mim. Por amor de Cristo, então, estou contente com fraquezas, insultos, dificuldades, perseguições e calamidades, pois quando eu estou fraco, então sou forte. Então, alguns versículos depois, falando de Jesus, ele diz o seguinte, 2 Coríntios 13, 4. Pois ele foi crucificado na fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Pois também somos fracos em ele, mas ao lidar com você, viveremos com ele pelo poder de Deus. Então, claramente, há uma dimensão do Evangelho que abrange a fraqueza. Há uma dimensão do Evangelho que valoriza a humildade. O que é desafiador? É um desafio porque Paulo é um influenciador, certo? Paulo é um líder, Paulo é um apóstolo, ele é um pioneiro. E ainda assim ele se gaba de sua fraqueza, ele se inclina para a humildade. Isso tem implicações significativas no que se refere a pessoas como nós, tentando viver o Evangelho em uma cultura como a nossa. Agora quero explicar algo sobre a Bíblia. Sempre que lemos a Bíblia, trazemos diferentes perspectivas ou abordagens sobre o que estamos lendo. Existem escolas de pensamento e vários métodos que as pessoas usam em uma ciência artística referida como hermenêutica. É importante para nós sabermos que existem erros hermenêuticos que podem ser cometidos e esses erros frequentemente resultam em mal entendidos. Por exemplo, muitas pessoas na Igreja Moderna, especialmente no Oeste, olharam para a Bíblia muito mais prescritivamente do que descritivamente. Em outras palavras, à medida que leem, eles interpretam as coisas como se estivessem sendo prescritas para nós. Aqui está um comportamento, faça este comportamento. A outra opção é ler descritivamente. Ler descritivamente significa que entendemos que estamos lendo uma descrição de pessoas durante um determinado tempo, em um determinado lugar, vivendo de acordo com um determinado princípio, e o que estamos lendo é simplesmente descrever como é viver por esse princípio. Isso ajuda a dar sentidos a todos os tipos de proibições ou mesmo diretivas dadas que fazem zero sentido em nossa cultura. Coisas como usar roupas com tecidos mistos, ou mulheres sem enfeites com joias, ou homens se casando com as viúvas de seus irmãos falecidos. Esses são declarados como comandos, mas fazem pouco sentido até que você os compreenda descritivamente. É assim que parecia quando as pessoas viviam com base nesses princípios. Isso é descritivo. Então, acontece que a Bíblia é muito mais descritiva do que prescritiva. O que significa que, apesar do que muitas pessoas pensam, existem muitos menos regras ou comandos do que pensamos. As regras e comandos frequentemente descrevem como um determinado grupo de pessoas viviam de acordo com um determinado conjunto de princípios. Entende? Agora, isso não significa que não haja lugares onde a Bíblia é prescritiva ou dá diretrizes muito claras sobre o que devemos fazer. Pode haver menos, mas ainda existem alguns. E o que acho mais fascinante é que em todos os nossos equívocos como uma abordagem prescritiva, nós perdemos o comportamento prescritivo mais crítico, mais importante em todas as Escrituras. É a base ou base para tudo que Paulo está falando no que se refere à humildade e fraqueza e o poder de Deus. Um dos poucos comportamentos prescritivos ou diretrizes dados a nós nas Escrituras é que nós padronizemos nossas vidas de acordo com a crucificação. Que nossas vidas sigam o exemplo da crucificação. Que entremos no que chamo de cruciformidade, ou a vida cruciforme. De onde vem essa palavra? Bem, é simplesmente a palavra crucificação e conformidade combinadas. E significa que estamos sendo conformados com a crucificação. Conformado para a crucificação. Uma vida modelada de acordo com a crucificação. Uma das declarações mais bizarras feitas pelos primeiros cristãos é encontrada na primeira carta que o Paulo escreveu à igreja em Corinto. Ele diz que há algo no capítulo 1 Coríntios que é tão contra a cultura, tão controverso, no entanto, ele também dá sentido ao cristianismo de uma maneira que perdemos como um povo. Escutem, 1 Coríntios 1, 20 a 24. Onde está aquele que é sábio? Onde está o escriba? Onde está o debatedor dessa época? Deus não tornou louca a sabedoria do mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, agradou a Deus pela loucura do que nós pregue para salvar aqueles que acreditam. Pois os judeus exigem sinais e os gregos procuram sabedoria. Mas pregamos o Cristo crucificado, pedra de tropeço para os judeus e loucura para os gregos. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Observe o que ele diz. Basicamente, ele diz, onde estão os chamados inteligentes? Onde estão os milagres? É isso que você quer, certo? Sinais de sabedoria? Deus operou diferentemente do que você esperava. Ele ofendeu a sensibilidade dos judeus e gregos. Como? Porque em vez de sabedoria, em vez de milagres como resposta, ele deu a você o Cristo crucificado. Então ele diz algo escandaloso. Para aqueles que o entendem, que entendem o Cristo crucificado, é ambos, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O Cristo crucificado é o poder que experimentamos e a sabedoria em que caminhamos. É o poder que nos molda. É a sabedoria que aplicamos. O Cristo crucificado. Agora você precisa entender como essa afirmação era excêntrica na época. A experiência espiritual de Paulo que ele está descrevendo não faz parte da religião convencional ou pensamento dominante. Ele está, na verdade, desligado, ou a palavra que podemos usar é excêntrico, fora do centro. Ele admite isso logo de cara. Isso não faz sentido para vocês gregos e não faz sentido para vocês judeus. Isso está meio fora. A crucificação é central e naquela cultura era escandalosa. A crucificação foi o instrumento de poder e controle mais horrível de Roma do primeiro século. Foi a mais miserável das mortes, a maneira mais tortuosa de morrer. Uma pessoa que foi crucificada foi amaldiçoada. Eles foram expulsos, eles foram rejeitados. Sofrer a crucificação era a mais vergonhosa das mortes, fosse você um judeu ou um grego. Foi a forma definitiva de vergonha e rejeição. O fato de que Paulo não simplesmente eleva a crucificação, mas a coloca no centro do que significa ser um cristão, abala o próprio fundamento daquilo que as pessoas acreditavam então e agora. A crucificação, de acordo com Paulo, não é apenas algo que aconteceu. Não é apenas um evento histórico que olhamos para trás com reverência e apreciamos. A crucificação é um modo de vida. A cruz não é apenas um símbolo, mas também um padrão de vida. As palavras poder e sabedoria significam que há algo a ser vivido. A cruz, vivida de maneira prática, tem poder nessa palavra e em sua vida. A crucificação vivida é uma sabedoria que você aplica às suas decisões. Portanto, não estamos falando sobre a teologia da cruz. Não estamos falando sobre o assunto da cruz. Estamos falando sobre a espiritualidade da cruz. Porque espiritualidade é a experiência vivida de crença, certo? Espiritualidade é uma palavra que usamos para descrever a maneira como você vive, a maneira como vivemos para outros em direção à cultura, à criação e a Deus, com base no que você acredita que seja sagrado e verdadeiro. Ou para virar de cabeça para baixo o modo como você diz aos outros o que você realmente acredita. Portanto, a cruciformidade é a arte de entrar na espiritualidade da cruz. Uma vida cruciforme é moldada de uma maneira que vive de uma maneira particular para com Deus, para com os outros e para a criação ou cultura, e é definido pela cruz. É a forma de ser e ter a vida. Significa isso. Significa que haverá situações que enfrentaremos, complexidades, ou decisões, ou conflitos, e se tivermos a sorte de ter espaço para pensar, ou espertos o suficiente para parar e pensar, então vamos perguntar: como a cruz, crucificação, informa isso? Como eu reajo à luz da vida cruciforme? O que há a propósito significa que há uma maneira que é cruciforme e uma que não é. Então há esse cara no trabalho, e a mesma coisa continua acontecendo indefinitivamente, e você tem que lidar com isso. Existe uma maneira cruciforme de fazer isso. Há uma discussão que você e seu cônjuge continuam tendo. Há essa situação em que você sempre se encontra. Há uma decisão que você deve tomar. Existe um recurso que foi fornecido a você. Existe isso, seja o que for, existe uma maneira de navegar que reflete os princípios da cruz, o sacrifício da vida. Ah, e quando eu fizer, quando finalmente tiver a coragem de fazê-lo, haverá poder e sabedoria nele. Isso é o que Paulo diz. Potência significa que deslocamentos ocorrerão, mudanças ocorrerão, coisas vão acontecer. Portanto, há um poder na vida cruciforme. Existe sabedoria, mostra o caminho a seguir. Mas onde isso começa? Como começamos a viver esse tipo de vida? Começa com nossa identidade. Começa com você, cruciforme. Algo precisa acontecer em nós. E esse algo é que perdemos, mas não tenho certeza de como. Porque Jesus foi meticulosamente claro. Em um ponto no ministério de Jesus, ele estava ensinando as multidões que estavam apaixonadas por suas obras. Essas pessoas eram fãs de Jesus. Eles gostaram de Jesus. Eles pensaram que Jesus poderia ser a resposta que procuravam. Provavelmente muito parecido conosco. Então ele os reúne e, correndo o risco de eles irem embora, lhe fala alguma coisa essencial para eles entenderem. Eles podem não gostar. Mas se você deseja o poder e a sabedoria de Deus, isso é o que é. Lucas 9, 23 a 24. E ele disse a todos: se alguém quer me acompanhar, negue-se a si mesmo e assuma a sua cruz diariamente e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quer perder sua vida por minha causa, vai salvá-la. Você está ouvindo isso? Negar a si. Isso é uma mudança de identidade, não é? Essa é uma grande mudança em que, como você foi programado para viver. Se você quer ser seguidor de Jesus, você nega a si mesmo. E então, em uma cultura onde a cruz era a coisa mais temida do planeta, ele diz: pegue sua cruz. Isso é esmagador. Uma morte por rejeição? Uma morte pública? Lembre-se de que a crucificação é uma destruição de sua identidade. É uma perda total. Não foi apenas uma morte, mas representou uma perda de cidadania. As pessoas consideravam aqueles que foram crucificados como amaldiçoados por Deus. Eles foram rejeitados pela família. Veja, a cruz, quando alguém morreu na cruz, representou um despojamento de tudo com que eles teriam se identificado. Então, quando Jesus diz: pegue sua cruz, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que nossas várias identidades, onde encontramos identidade e valor, morrem. Masculino, feminino, judeu, grego, rico, pobre, escravo, livre, democrata, republicano, gay, heterossexual, americano, irlandês, educado, sem educação. Todos morrem. Eles não são mais o meio principal pela qual somos identificados. Esses não são mais os rótulos que usamos para nos descrever. O caminho de Jesus começa com uma negação de nós mesmos e uma morte visível. Ele diz isso. Então aqueles que realmente vieram após ele, o seguiram, disseram isso também. O apóstolo Paulo experimenta uma mudança radical em sua identidade quando segue Jesus. 1 Coríntios 2 e 2: pois decidi nada saber sobre vocês, exceto Jesus Cristo e ele crucificado. Saber significa algo como experimentar e anunciar em palavras e atos. Paulo decidiu apenas experimentar e anunciar Jesus crucificado. É abrangente. Ou ele diz isso em Gálatas 2, 20: ele foi crucificado, eu fui crucificado como Cristo, já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou para mim. Eu fui crucificado, uma morte, e agora não vivo com a mesma identidade. Em 2 Coríntios, capítulo 5, ele diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos controla, porque concluímos isso: aquele morreu por todos, portanto todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para eles, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você ouve essa linguagem? A espiritualidade de Jesus não é sobre você e eu vivendo nossa melhor vida agora. Não se trata de fazermos as coisas do nosso jeito. Não é uma boa vida com um ótimo preço. Para aqueles que vivem, não vivam mais para si. Ao longo dos anos, tenho ouvido pessoas dizerem que experimentaram Jesus e Jesus não funcionou. Mas aqui está o que eu realmente acho. Não acho que as pessoas que dizem isso jamais foram cruciformes. Eles nunca morreram para si mesmos. E aqui está o que é interessante. Todos os princípios de Jesus e todas as promessas de Jesus suponham que você morreu. Todos eles são baseados em um eu crucificado. Então, se você não acha que os princípios de Jesus funcionam, ou se você não acha que Jesus mantém promessas, então provavelmente você ainda está na frente de uma vida crucificada e você nunca entendeu o que ele está dizendo. Deixe-me apenas dizer que 99% das vezes, quando fico frustrado com a vida, e circunstâncias é porque eu esqueci o tipo de vida cruciforme que fui chamado a viver. O amor de Cristo nos controla. E isso nos obriga para amar como Ele amou. Uma coisa final. Quero que vocês observem a frequência com que Jesus menciona no que se refere a isso. Ele diz, negue a si mesmo e tome sua cruz. Diariamente. Diariamente. Existem algumas maneiras de entendermos isso. Podemos ver isso como abrangente, como todos os dias, para o resto de sua vida. Mas se ele quisesse dizer isso, acho que ele teria dito isso. Acho que a melhor maneira de entender isso é, não se preocupe com ontem, não se preocupe com o amanhã. Em vez disso, hoje. Hoje, lute contra o desejo de se colocar em primeiro lugar, para exigir do seu jeito, para aplicar poder real e sabedoria, e negar-se. Essa é espiritualidade cruciforme. Existe aquela coisa, aquele cenário, hoje, apenas, tente. E é assim que um cara chamado Paulo, que era humilde e se recusava a se gabar de qualquer outra coisa a não ser sua fraqueza, tornou-se um dos humanos mais influentes da história. Entendeu? Bênção para vocês. Que você ande com uma fé cruciforme, em poder cruciforme e sabedoria cruciforme. E que o Evangelho cresça e sua fé seja forjada neste mundo rigoroso em que nos encontramos. Amém.